511 casos. Para conversar sobre esses casos que chegam a todo momento, a gente conversa aqui no Hospital Referência em Queimados, a Carolina de Castro Lima, coordenadora de enfermagem do Centro de Tratamento de Queimados aqui do Hospital João 23. Carolina, parece uma coisa óbvia, né? Mas a gente precisa reforçar. Todos nós podemos ser vítimas, né, de uma queimadura.
Com certeza. A maioria das queimaduras são acidentais e todo mundo está sujeito a acidentes. Por isso é tão importante a conscientização e o trabalho na prevenção. Para os pais, com relação às crianças, é importante evitar a presença das crianças na cozinha. Quando for cozinhar, sempre manter os cabos das panelas para dentro, evitar que a criança se aproxime do fogão, do forno, conferir os cabos das panelas se os cabos estão firmes, se não tem risco de quebra. E são os principais cuidados que a gente recomenda na cozinha. E também, com relação a queimaduras por álcool, por calor, né? Tomar cuidado na churrasqueira, ao acender fogueiras, ao fazer fogareiros fora do ambiente de casa, né? Da cozinha. Evitar sempre que crianças se aproximem dessa fonte de calor.
Qual que é o perfil mais chega aqui no hospital?
Nós atendemos todos os perfis, né? A maioria são adultos, mas também a gente atende uma quantidade importante de crianças, a maioria de 0 a 5 anos, justamente com acidentes na cozinha, com acidentes domésticos.
As festas juninas e agora as julinas, elas contribuem muito, né? Tem um dado aqui, 33 queimaduras por fogo no mês de junho, ou seja, mais de uma por dia, né?
No tempo de frio, nós vamos procurar nos aquecer, né? As pessoas procuram calor. Então, elas vão fazer um chazinho quente, um café mais quente, elas vão acender fogueiras. Então, a tendência das pessoas é procurar fontes de calor. Pessoas em situação de rua também acendem os fogareiros para se aquecerem, o que aumenta também o nosso atendimento, né? A demanda pelo nosso atendimento aqui no Centro de Queimados.
A gente agradece a Carolina de Castro Lima, coordenadora de enfermagem do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital João 23. Repórter Fabiano Frade.
Agora 6h47. Pesquisa aponta que a rinite atinge 3 a cada 10 brasileiros. E com a chegada do inverno, as crises respiratórias disparam. Nesta semana do Dia Mundial da Alergia, especialista explica como se prevenir.
Dados do Ministério da Saúde e da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia estimam que cerca de 30% da população sofrem com rinite alérgica. Significa 3 a cada 10 pessoas. A doença é provocada por uma reação do sistema imunológico a substâncias diversas. Pode ser ácaro, poeira, fungo, pólen, pelos de animais. E aí causa sintomas, desde espirros e coriza até questões mais incômodas, como o nariz constantemente entupido e coceira excessiva. A médica otorrinolaringologista Mila Almeida, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervicofacial, explica do que se trata a rinite e como ela surge de forma até mais acentuada nesta época do ano.
A rinite é uma inflamação da pele que reveste o nariz e pode ser causada por várias causas. A mais conhecida é a rinite alérgica, que costuma vir associado a espirros, coceira no nariz, nos olhos, no céu da boca, uma coriza, uma secreção clarinha, o nariz entupido, geralmente associado a algum fator externo, seja poeira, que a gente encontra em ambiente fechado, ar-condicionado sujo, ao varrer o quarto, ao usar o ventilador. Então, aquela poeira gera esses sintomas. Pode vir também com contato com mofo, que é a infiltração, pelos de animais, mas não existe só rinite alérgica. Existe a rinite infecciosa, por exemplo, que são os resfriados, as gripes, que os sintomas, eles são mais agudos, tem uma dor no corpo, normalmente vem acompanhado com febre, a secreção geralmente é mais grossa. Existe também a rinite irritativa, que é aquela que acontece pelo contato com mudança de tempo, cheiro forte, né, de perfume. E tem também a rinite medicamentosa, que é causada pelo excesso, por exemplo, dos descongestionantes nasais.
Pelas ruas de BH, a gente conversa com quem enfrenta o desafio das alergias nesta época do ano.
Renata Souza de Oliveira. Tenho 40 anos, sou servidora pública, né? Sim, conheço várias pessoas que têm alergia. Meus filhos também, né? Esse tempo é bem prejudicial para as crianças, que é um tempo mais seco, né? Traz asma, né? Questão do mofo também, das casas, desde algumas pessoas que tenham uma vulnerabilidade.
Você que é mãe, qual que é a idade dos seus filhos?
Tenho de 10 e de 8 anos.
Nossa, essa idade... Os pequenininhos eu acho que às vezes é um desafio maior, mas essa idade dos seus é a que os pais passam muito aperto. Qual dica, Renata? Tem um truque, tem um cuidado, às vezes perceber que tá ruim, levar no posto de saúde, no médico, ou às vezes aquela receita caseira que também alivia, qual que é a dica que você dá pra nós?
A receita é caseira, das avós, né? Colocar uma bacia d'água, né? Debaixo da cama, também tem aquele cuidado de não deixar ali proliferação de bicho de pelúcia, né? Muita coisa ali acumulada, abrir as janelas, né? É o segredo das avós, né? Do pessoal antigo.
Beijo, Francisco Apolinário, 66.
Essa época de meio do ano, no tempo mais seco, dá mais alergia?
Com certeza. Para quem tem imunidade baixa, é muito perigoso esse tempo seco.
O que mais que dá para fazer ali dentro de casa, na hora de dormir, na hora de acordar, para aliviar a alergia?
Eu acho que não manter o ventilador ligado, que o ventilador atrapalha, traz um vírus, uma bactéria no ar, e você não tá vendo que tá dormindo, ela pode entrar. Manter o higiene limpo é mais necessário do que tudo, né? Não só a gente, como o ambiente.
Agora, fala comigo uma coisa, nessa época do meio do ano, né, que tem mais alergia, o pessoal espirra pra danar, a senhora escuta na rua lá, tixim, aí o senhor grita do outro lado, saúde, Deus abençoe.
É o que a gente tem que falar pra pegar mais força, né, pra continuar.
Espirro toda hora.
Espirro toda hora.
A médica Mila Almeida aponta quais tratamentos podem ajudar a diminuir as reações alérgicas.
Como principal desencadeante da rinite alérgica no Brasil são os ácaros da poeira domiciliar, alguns cuidados dentro de casa, principalmente no quarto, onde passamos muitas horas por dia, fazem bastante diferença. Então, o ideal é manter os ambientes bem ventilados, arejados, evitar o acúmulo de poeira, retirando tapete, bicho de pelúcia, almofada, porta-retrato, optar por persiana no lugar de cortinas de tecido. Também é importante usar capas antiácaros nos colchões e travesseiros. Na limpeza da casa, o ideal é utilizar pano úmido ou aspirador de pó, evitando o uso de vassoura. Além disso, é importante controlar a umidade, né, para prevenir mofo, evitar produtos com cheiro forte, não fumar dentro de casa. Essas medidas não curam a rinite, mas reduzem a exposição aos alérgenos e ajudam a diminuir a frequência e a intensidade das crises.
Agora às 6h52, no próximo bloco, baixa temporada de pratos com peixe traz expectativa de queda no preço.
Mas consumidor de BH ainda sente o bolso pesar.
E ainda, a nova regra de prioridade para idosos é ignorada nas ruas de BH.
Sabe qual é a forma mais inteligente de pagar menos na conta de luz em Minas? O Grupo CEMIG, por meio da CEMIG Sim, lançou a iniciativa Economia para os Mineiros. E você pode reduzir até 26% na conta de luz todos os meses. É energia solar por assinatura, sem custos, sem obra e sem instalação. Acesse agora cemigsim.com.br e aproveite essa oferta por tempo limitado. CEMIG Sim, a energia que move Minas. É daqui, é nossa, é pra você. Consulte condições.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa a cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família.
Seis horas, 54 minutos. Lei da oferta e da procura aponta que a baixa temporada de pratos com peixes deveria baratear os preços. Apesar disso, nas peixarias de Belo Horizonte, o consumidor não sente esse alívio e reclama dos preços altos.
As exportações brasileiras de tilápia e de outros peixes em postas e filés atingiram em junho o maior volume embarcado e o maior faturamento do ano. Em muitos casos, o aumento das vendas ao mercado externo ajuda a sustentar os preços do mercado interno. Desta vez, porém, ocorreu o contrário. O preço do pescado recuou por causa da demanda enfraquecida, um movimento considerado típico desta época do ano, quando as temperaturas mais baixas reduzem o consumo de pratos abastados. base de peixe. Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. O secretário nacional de Pesca Industrial, Amador e Esportiva do Ministério da Pesca e Agricultura, Carlos Melo, comemora o desempenho das exportações e destaca o crescimento das vendas brasileiras ao mercado internacional.
Esse resultado, ele deixa claro que a cadeia produtiva de pescados brasileira, ela é capaz de responder frente às demandas do mercado internacional, refletindo maturidade setorial, qualidade de produção e compromisso aos diferentes elos dessa cadeia.
Porém, nas peixarias de BH, o consumidor ainda não sentiu alívio no bolso. Pelo contrário, o preço de diversos tipos de peixe aumentou de forma significativa.
Gentil, Cirilo.
Trabalha com o que, Gentil?
Com engenharia.
Preço do peixe, tá mais barato, tá mais caro, como é que tá na prática?
Não tem muita coisa, que subiu um pouquinho, deve cair, mas por enquanto ainda não.
Qual tipo de peixe você costuma comprar?
É linguado, tilápia, salmão.
Mais ou menos, você paga quanto no quilo?
Por exemplo, salmão eu comprei da vez passada 78, agora tá 90 e poucos, aumentou.
Mas mesmo assim compra?
De vez em quando tem que comprar, né? Fazer o gosto da gente, né? Tenha prazer, pelo menos, em alimentar bem, uma coisa que você gosta.
Natalina Moreira de Souza.
Trabalha com o que, Natalina?
Eu cuidadora de idosos.
E aí, preço do peixe, como é que tá?
Lá em cima.
Nada barato?
Não, achei mais caro. Tava R$24,90 o peruá, hoje chegando aqui tá R$46,90. Até assustei. E eu vim porque eu tenho até a prova no celular do preço. De outro dia que a moça me mandou em menos de um mês.
O Eberton, seu da Barbosa.
Trabalha com o que, Eberton?
Eu sou bombeiro hidráulico.
Preço do peixe, como é que tá? Tá mais caro, tá mais barato, tá tudo a mesma coisa?
Hoje eu vim experimentar, né, esse trilha. Diz que ele é muito bom, mas eu costumo comprar é dourada, pintado. O preço dele tá praticamente padrão, né, não mudou muita coisa.
Quanto mais ou menos?
A dourada tá em torno de, eu acho que R$20. Já o surubim, né, que é o pintado, já tá 40, 39 e pouquinho.
Repórter Alice Brito.
Agora, 6h57, cai o número de incêndios florestais em Minas Gerais.
Em Minas Gerais, os incêndios em vegetação registraram queda no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, foram 4.889 ocorrências, uma redução de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da diminuição, o Corpo de Bombeiros faz um alerta. O período de maior risco está começando e os meses de julho a setembro costumam concentrar o maior número de queimadas no estado. Para enfrentar esse cenário, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Henrique Barcelos, já reforçou as ações de prevenção.
Em termos de incêndios em vegetação, as ações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais se dividem principalmente entre gestão do risco e gestão da resposta quando já acontece uma emergência. No âmbito, então, da gestão do risco, a corporação deve operacionalizar as bases avançadas em unidades de conservação, uma estratégia que já deu certo em anos anteriores, com foco na prevenção, mas também na proximidade para o tempo de resposta de um eventual incêndio naquela localidade. Nesse âmbito, também citamos a contratação e o treinamento de brigadistas florestais que vão atuar nessas áreas prioritárias e a própria Operação Alerta Verde, em que bombeiros militares registram lotes vagos com o potencial de vegetação que possa ser alvo de um incêndio e compartilham esses boletins de ocorrência com os órgãos responsáveis pela responsabilização dos proprietários. Já no âmbito da gestão da resposta, quando as emergências estão de fato em andamento, a corporação atua por meio da sala de coordenação operacional, que tem acesso a imagens de satélite em tempo real, mostrando o avanço das linhas de fogo e, por meio desse estudo, consegue empregar os recursos em locais em que se tem uma vantagem operacional em relação a conter o avanço das chamas para áreas prioritárias, como escolas, comunidades, hospitais e criações, além de plantações.
Além das ações de prevenção, as condições climáticas mais favoráveis também contribuíram para a redução das ocorrências. Mesmo assim, a maior parte dos incêndios ainda é provocada pela ação humana.
Principais fatores de redução de ocorrências de incêndio em vegetação nos últimos anos, segundo os relatórios técnicos, são fatores, em sua maioria, climáticos. Isso porque os fatores que vão trazer ali uma conjuntura de ocorrência de maiores incêndios em vegetação, eles estão ligados à sazonalidade, ou seja, picos de intensidade a cada 2 ou 3 anos. Estamos falando aí das ondas de calor, de maiores temperaturas, de incidência maior de ventos, de maior período de estiagem seca, ou seja, ausência de chuva, e também fatores climáticos ligados a fenômenos como El Niño. Por isso, a população precisa adotar um comportamento preventivo, ou seja, não colocar fogo em amontoados de lixo, margens de rodovia, não gerar fogueiras ou abrir chama em locais de unidade de conservação.
Repórter Isabela Gouveia.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Ministro André Mendonça determina a apreensão de passaporte de publicitário ligado a Borcaro.
500 mil brasileiros podem ficar sem cashback do imposto de renda.
Sanção do Pix Pensão é aguardada por famílias de todo o país.
Canetas emagrecedoras chegam a mais de 30% dos lares brasileiros.
E setor de academias registra alta histórica.
Crise climática faz cafezinho chegar ainda mais caro à mesa dos brasileiros.
Nova regra de prioridade para idosos é desrespeitada em Belo Horizonte.
Estados Unidos lançam terceira rodada de bombardeios contra o Irã nesta semana.
FBI prende brasileiro acusado de assalto à mão armada nos Estados Unidos.
Morre o cantor italiano Peppino Di Capri.
Copa do Mundo. Argentina vence Suíça na prorrogação e Inglaterra elimina Noruega.
Com isso, após 36 anos, apenas campeãs mundiais seguem em busca da taça.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia. Hoje é domingo, 12 de julho de 2026. Você está na companhia de João Felipe Loli e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
A gente começa com o destaque de polícia. Oswaldo Diniz tem informações sobre uma tentativa de triplo homicídio na Grande BH. Oswaldo, bom dia.
Pois é, Loli, bom dia, 7:02. As informações já são preliminares porque o boletim de ocorrência ainda não foi fechado, mas de acordo com a PM, na madrugada de hoje, um homem teria sido expulso de uma adega na Vila Filadélfia, em Betim, na Grande BH, ali na rua Pedro Álvares Cabral, e depois teria retornado armado, acabou atirando 3 vítimas confirmadas, uma delas levou um tiro na cabeça, situação mais delicada. A gente traz mais informações desta ocorrência decorrer da programação da Itatiaia, mas temos sim triplo homicídio neste domingo em Betim, na região metropolitana. Até agora não há confirmação de suspeitos detidos. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora as condições do tempo.
Minas Gerais terá um domingo de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul-Sudoeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Hoje a tendência é de ligeira elevação das temperaturas máximas. No sul de Minas, a mínima foi de 9 graus e a máxima no norte deve marcar 34. Em BH, o domingo será de céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. A temperatura máxima deve chegar aos 30 graus. Repórter Aline Neves. 7:04. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda, associado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A decisão foi confirmada pela assessoria do Supremo na tarde de ontem.
Thiago Miranda passou a ser investigado após ser alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero,
realizada na última quinta-feira. Miranda é suspeito de contratar influencers para defender o Banco Master e atacar de forma coordenada o Banco Central durante o processo que resultou na liquidação do Master.
O publicitário é dono da Miranda Comunicação e nas redes sociais também se apresenta como fundador e sócio do portal de notícias Léo Dias.
Agora, investigadores apuram a possível atuação de uma organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, monitoramento de pessoas ligadas a autoridades e à obtenção indevida de informações sigilosas.
7.5. Milhares de brasileiros podem ficar sem receber a restituição automática do imposto de renda por não terem a chave Pix cadastrada com o CPF. Especialista explica como resolver a situação a tempo.
Cerca de 500 mil contribuintes podem ficar sem receber o cashback da restituição automática do imposto de renda por um simples detalhe: não tem o CPF cadastrado como chave Pix. O pagamento está previsto para o dia 15 de julho e é destinado a pessoas que não eram obrigadas a declarar o imposto de renda em 2025, mas tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm direito a receber até R$ 1.000. Segundo a Receita Federal, apenas a chave Pix do tipo CPF é aceita para esse pagamento automático. Quem utiliza e-mail, telefone ou chave aleatória pode acabar ficando de fora deste lote. O advogado tributarista Gabriel Santana Vieira explica que a exigência tem um fundamento, mas muitos contribuintes foram surpreendidos pela regra.
O pagamento é feito diretamente via Pix. Milhares de brasileiros que já cumpriram sua obrigação com o Leão estão presos em uma nova burocracia, pois a chave Pix cadastrada não bate com o CPF do contribuinte. A Receita Federal exige que o crédito da restituição seja depositado exclusivamente em uma conta cuja chave Pix seja o próprio CPF do declarante. Do ponto de vista de segurança jurídica, a exigência da Receita é legítima. A obrigatoriedade do CPF como chave Pix funciona como uma trava contra fraudes e desvios de recursos públicos, garantindo que o nome de quem declarou o imposto seja exatamente o mesmo de quem recebe o dinheiro.
Se o contribuinte perceber que a chave Pix está cadastrada de forma diferente, ainda é possível regularizar a situação, mas o procedimento muda conforme a fase em que a restituição se encontra. Quem ainda está com a declaração em análise pode alterar os dados diretamente no portal ECAC. Já quem teve a restituição incluída em lote pode precisar apresentar uma declaração retificadora. E se o pagamento já foi rejeitado pelo banco, será necessário solicitar um novo crédito junto ao Banco do Brasil. Veja as orientações do advogado.
A orientação tem três caminhos que dependerá em que fase a restituição está. Se a restituição ainda não entrou em lote de pagamento, o contribuinte pode simplesmente entrar no Meu Imposto de Renda, dentro do ECAC, e até a opção Consultar e Alterar Conta para Crédito de Restituição e trocar a chave Pix para o CPF. Se o sistema não deixar mais alterar diretamente, porque a declaração já foi incluída em um lote, o caminho é enviar uma declaração retificadora. Se o crédito já foi enviado e rejeitado pelo banco, não há mais o que retificar. Nesse caso, o contribuinte precisa pedir o reagendamento do pagamento.
E a Receita Federal também alerta para golpes durante o período da restituição. A recomendação é consultar informações apenas pelos canais oficiais e desconfiar de mensagens com links ou pedidos de atualização de dados bancários. De Brasília, Aline Peçanha.
São 7h09. Aguarda a sanção do presidente Lula. Projeto que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia, batizado de Pix Pensão.
O projeto que cria o chamado Pix da pensão alimentícia pode mudar a forma de cobrança de quem atrasa o pagamento. A proposta aprovada pelo Senado e aguardando sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê que a transferência mensal seja feita automaticamente da conta do devedor para a do beneficiário. A advogada e especialista em direito da família, Ludmila Stigert, avalia que a medida pode reduzir atrasos e dar mais agilidade ao cumprimento das decisões judiciais.
Bem, eu posso falar que vai ampliar as condições de pagamentos, uma vez que eu trago mais um meio para a efetividade do pagamento dessa verba alimentar. Então, por exemplo, antes seria só ou mediante o depósito na conta da responsável legal do menor ou desconto em folha de pagamento. Agora eu vou ter mais uma opção, que é o débito automático via Pix.
A gente conversando aqui falou também sobre a questão da pejotização. Esse pode ser um dos motivos que fizeram com que o pagamento da pensão alimentícia via Pix tenha sido procurado?
Eu imagino que sim. Na minha hipótese, esse aumento dessa pejotização, tirando da mulher esse vínculo direto com a empresa, então agora ela fica à mercê do depósito do genitor. Então, com programado já o depósito, ela vai ter uma segurança a mais.
E quem vai poder solicitar esse modelo de cobrança automática, né? E em que momento do processo judicial ele pode ser utilizado?
Olha só, no caso, se a pensão alimentícia é para o filho, vai ser a mãe, a representante legal, caso ela tenha ali, né, essa gestão, depende de como é que foi acordado ali no divórcio, mas via de regra é com a mãe. Então, na conta corrente da genitora, que é responsável legal ali daquele menor, e ela vai poder cobrar isso em qualquer fase do processo de execução.
E qual que é o papel das instituições financeiras nesse novo sistema, né? Como que vai acontecer o débito, o repasse dos valores?
Olha só, as instituições financeiras agora, elas vão receber um ofício do juízo. E o juízo vai ter que informar para ela, por exemplo, a conta ser creditada, a conta ser debitada, o valor, o índice de atualização e o tempo. Então, ele vai receber todo esse processo aí, todas essas informações para ele agir na prática.
E se não houver saldo suficiente na conta do devedor, nessa data do pagamento todo especificado, o que que pode acontecer?
Todos os ativos financeiros da pessoa, do genitor, por exemplo, que tenham naquela instituição financeira, ficarão imediatamente bloqueados. E se ele não pagar, serão penhorados.
Na sua avaliação agora, essa proposta, ela tem um potencial para reduzir essa inadimplência, né? Tem também algum desafio jurídico ou operacional que ainda precisa ser revisto?
Eu penso que vai agilizar o processo, porque nós temos várias ações sendo distribuídas e vários processos de execução de verba alimentar. Então, eu penso que o objetivo é trazer maior efetividade. E eu penso que o desafio que a gente tem é para aquelas pessoas, por exemplo, que não têm o saldo, que nós vamos continuar aí fazendo uso da prisão civil, né? Eu acho que essa questão do PIX vai ser mais um estímulo para um auxílio além da prisão civil pela dívida alimentar.
Repórter Laura Gorino. 7:12. No próximo bloco, canetas emagrecedoras já fazem parte de mais de 30% dos lares brasileiros.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais. O GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Domingão de Cruzeiro em Campo, na Rádio de Minas. A partir das 3:30 da tarde, logo depois do Domingão Esportivo, Cruzeiro e Grêmio, direto de Brasília. O cabuloso no último amistoso antes da volta do Brasileirão. A bola rola às 5:00 no comando do Poeta Azul.
A chance do gol. Caio Jorge. Faz o K imediatamente. Gol.
Durante toda a jornada esportiva. A opinião de Fabrício Guerreiro, ídolo da nação azul.
Eu curto seleção pra caramba, brasileiro, enfim, né? A gente quer que o Brasil sempre esteja no auge todo, mas Cruzeiro é diferente, que é tá na nossa vida diariamente, né?
Oferecimento KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Amor e orgulho, eu sou o Cruzeiro.
Sinal eletrônico marcando 7 horas, 15 minutos. Pesquisa aponta que as canetas emagrecedoras já fazem parte de 30% dos lares brasileiros. Embora a motivação surja do desejo de alcançar o corpo ideal, há quem relate um certo preconceito com quem procura ajuda das famosas canetinhas.
As canetas emagrecedoras já aparecem em 1 a cada 3 lares brasileiros, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, indicando a rápida expansão do uso desses medicamentos que auxiliam na perda de peso. Já um levantamento da S Global busca entender os fatores que motivam ou dificultam o uso desses medicamentos. Entre os principais motivos citados estão o desejo de alcançar o peso ideal, melhorar a aparência e cuidar da saúde. Já os efeitos colaterais e o alto custo do tratamento aparecem como as maiores barreiras para quem considera utilizar as canetas. Diretora de Pesquisa e Marketing da S Global, Flávia Cruz, traz mais dados desse levantamento.
Quando o brasileiro pensa em usar, o que vem primeiro é alcançar o peso que ele quer, se sentir melhor com a aparência e cuidar da saúde. A recomendação do médico, ela só vai aparecer depois disso. Mas eu faço questão de explicar uma coisa aqui. Isso não quer dizer que as pessoas sejam irresponsáveis. O que acontece é que a decisão nasce de um desejo pessoal, de imagem, de bem-estar. E o médico, ele entra para confirmar o caminho que a pessoa já tinha escolhido. Ele não é quem abre a porta, ele é quem valida.
A pesquisa também revela que, apesar da popularização desses medicamentos, ainda existe um certo julgamento social em relação ao seu uso. Segundo os pesquisadores, o preconceito deixou de estar ligado à existência do tratamento e passou a recair sobre a forma escolhida para emagrecer.
Uma das frases citadas no estudo é: ela não emagreceu, ela usou caneta emagrecedora.
Essa frase, ela viralizou muito. Ela revela uma coisa bem enraizada na gente. A ideia de que emagrecer é uma prova de mérito e não uma questão somente relacionada à saúde. Por trás desse comentário tem uma crença de que o sofrimento faz parte da conquista, de que quem passou pelo sacrifício mereceu mais. A caneta, ela incomoda justamente porque ela encurta esse caminho de sofrimento.
Nas ruas, a Itatiaia conversa com as pessoas que avaliam o uso das chamadas canetas emagrecedoras.
Letícia Menezes.
Sua idade e profissão?
25 anos, sou assessora parlamentar.
Caneta emagrecedora, já viu, já usou, conhece alguém que usa?
Já vi, nunca usei, conheço algumas pessoas que usam sim.
Como foi o resultado? Como é que tá sendo esse uso, né? O que você tá vendo?
Bom, eu conheço, a minha mãe teve que fazer o uso da semaglutida. Para ela, com acompanhamento médico, foi assim, ela teve bons resultados, com doses acompanhadas, um tempo acompanhado, então para ela foi muito bom.
A Itatiaia teve acesso a uma pesquisa que mostra que muita gente tem usado essas canetas e admite esse uso para fins estéticos e não necessariamente de saúde, e uma parte dessas pessoas também admite que usa sem acompanhamento médico. O que você acha disso?
Eu acho isso muito complicado. Eu acho que hoje a gente vive numa era em busca do corpo perfeito. Isso é um risco. É uma coisa é quando, ao meu ver, quando você está usando com acompanhamento médico, uma necessidade. Outra é com uma estética, um entrar num padrão. Um padrão, o que é o padrão hoje? Sabe? Então, eu acho que isso traz um perigo para a saúde das pessoas.
Edmar Rossi.
Sua idade e profissão?
49, autônomo. Isso é minha esposa, né? Para ela foi benéfico porque ela estava com uma certa peso, não conseguia baixar. Ela tomou a dose menor e chegou ao ponto, aquilo que ela queria. Mas tem que tomar cuidado, que a gente procurar um especialista, né? Um doutor.
Fala primeiro seu nome?
É Kellen Rodrigues.
A idade e a profissão?
46 e babá.
Caneta emagrecedora, do que você conhece, parece uma boa, parece que funciona, você tem medo, você tem preocupação, o que que você pensa?
Usaria. Se funcionar, com certeza usaria, né?
Não tá precisando não, você tá boa.
Ah, meu sonho. Preciso sim.
Mas o que, assim, pra você perder hoje, assim, que você acha que seria legal, é o quê?
Uns 10 quilos.
What?
Uns 10.
E aí, junto com a caneta, tem que vir, né, alimentação, exercício, tem que ser tudo,
com
né?
Certeza.
Agora, o que te impede de usar é o quê? É preço, é tempo?
Preço. Ela é bem cara, né?
Você já viu, mesmo já tendo diminuído um pouquinho de preço, não chegou ainda?
Não, ainda não. E outra coisa, tem que ter acompanhamento médico, né?
7:19. E a popularidade das canetas emagrecedoras impulsiona o setor de academias, que percebe e recebe as pessoas focadas em ganhar massa muscular e manter a forma após a perda de peso.
A moda das canetas emagrecedoras deu mais fôlego para um setor que já vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos, o das academias. Isso porque quem quer usar esses novos medicamentos de forma correta tem que não só buscar uma alimentação mais equilibrada, mas também mudar a rotina e começar a fazer exercício físico. E a novidade é só o último capítulo dessa valorização da saúde que vem acontecendo na sociedade e, por consequência, na economia. O gerente geral da Associação Brasileira de Academias, João Pedro Souza, afirma que o setor vem crescendo e se adaptando ao momento.
O setor de academias no Brasil, ele vem enfrentando um crescimento de 20 a 25% ao ano após a pandemia. E a gente já se preparava para que esse crescimento estabilizasse até a chegada das canetas no Brasil. E as canetas emagrecedoras deu uma nova vida a esse crescimento. Voltamos a crescer muito por conta das canetas. E esse movimento, esse fenômeno se dá porque as canetas emagrecedoras fez com que o usuário de academia e o usuário que não frequentava academia criasse perspectivas de emagrecimento reais e com saúde. Então ele passa a ter mais autoestima, ele passa a ter coragem de entrar na academia e as academias e o setor fitness enxergam um novo nicho de mercado. Então, além das canetas emagrecedoras serem um impulsionador do mercado, nós também tivemos uma necessidade de se adequar a essa nova cultura. As academias hoje são super especializadas e a pessoa começa a usar a caneta e ela vê que tem a possibilidade de tonificar, de melhorar seu condicionamento físico, de estar melhor, de ter uma longevidade maior e com saúde. Então, as academias estão surfando e estão aproveitando esse efeito das canetas e a gente está voltando a ter esse mesmo crescimento de 25% ao ano. Ainda há muito espaço de crescimento no setor e o mercado também está se preparando e se qualificando com equipamentos mais modernos, com equipamentos especializados para esse público de canetas emagrecedoras. Então as academias estão se especializando, criando novos serviços, novas atividades para atender essa nova demanda.
O Luciano Machado Lopes é dono de uma rede de academias com lojas em Belo Horizonte e Contagem, e confirma que o público que usa as canetas emagrecedoras vem crescendo.
Essas canetas, elas vieram para o mercado com um fundamento, né? Seria para tratar aquelas pessoas que têm diabetes ou que estão pré-diabéticas, então elas vêm como moduladoras do seu apetite. Ajuda a controlar a glicemia. Então, além desse controle, obviamente, buscando sempre a ajuda médica, né, a qualificação médica, é importante que você procure um nutricionista e que você faça a melhora da qualidade da sua alimentação no plano alimentar, além da atividade física. Então, esse é o pacote perfeito para que você consiga usufruir das canetas e ter o melhor resultado para a sua saúde. Como você emagrece, né, e fisicamente o seu corpo responde muito bem a essas canetas, né, então acaba que naturalmente a pessoa vem em busca também da estética, né? Então, saúde, estética, né? E naturalmente vai levar a qualidade de vida.
Desde a pandemia, você acha que mais pessoas, independente das canetas, estão procurando a academia, uma atividade física?
Com certeza, né? Após a pandemia, a gente teve uma mudança radical no comportamento, né? Da nossa população. Então, a gente percebeu pessoas numa faixa etária, né? Um pouco mais alta, vamos dizer assim, acima de 50, 60 anos, que hoje está mais do que comprovado a melhora da musculação, né? Então, com certeza, né? Essa demanda, ela aumentou aí em torno de 2% a 3% se for comparado a 10 anos atrás. horas. Falo para você que tem horários aqui na academia e alguns horários na parte da manhã ou até mesmo no período do final da tarde, que a gente tem mais pessoas acima de 50 anos do que jovens entre 20 e 30 anos. Então isso é um exemplo muito claro, né, da mudança do comportamento desse público.
Para os próximos anos aí, você acha que essas mudanças vão continuar? Elas são a longo prazo ou é mais uma tendência de agora?
Não acredito eu que são mudanças que serão permanentes, que a gente percebe esse comportamento de fato na cabeça das pessoas.
Repórter Felipe Quintela.
7:24, a seguir no Jornal da Itatiaia, crise climática faz aquele cafezinho de todo dia ficar ainda mais caro na mesa dos brasileiros.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Domingão de Cruzeiro em Campo, na Rádio de Minas.
A partir das 3:30 PM, logo depois do Domingão Esportivo, Cruzeiro e Grêmio, direto de Brasília. O cabuloso no último amistoso antes da volta do Brasileirão. A bola rola às 5 horas no comando do Poeta Azul.
A chance do gol.
Toda a jornada esportiva, a opinião de Fabrício Guerreiro, ídolo da nação azul.
Eu curto seleção pra caramba, brasileiro, enfim, né? A gente quer que o Brasil sempre esteja no auge todo, mas Cruzeiro é diferente, quer estar na nossa vida diariamente, né?
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Amor e orgulho, eu sou Cruzeiro.
7:27. Preço do café sobe em todo o mundo devido à crise climática e à falta do produto nos estoques. Mesmo assim, especialistas acreditam que o aumento no preço da saca pode durar pouco.
O café está valorizado no mercado internacional. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, a USP, após meses de queda, o preço da saca de café arábica apresentou alta de mais de 13% em julho. Já o café robusta vem registrando aumento de preço há muito mais tempo. Entre as principais causas, destacam-se as fortes chuvas em Minas Gerais, que prejudicaram a qualidade dos grãos e interromperam o ritmo da colheita. Há uma preocupação com o fenômeno El Niño, cujas previsões climáticas geram incertezas sobre a produtividade das safras futuras. A situação é agravada pelos baixos estoques globais, que permanecem insuficientes para atender a procura constante. Por fim, o cenário de oferta limitada e demanda crescente mantém o mercado em estado de alerta e acaba pressionando os preços. No entanto, é cedo para falar de um aumento de preço para o consumidor. A Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios do sistema Faeng Senar, destaca que esse preço, neste momento do café, está mais para um ajuste e não é uma tendência consolidada.
O mercado de café, ele é muito volátil e qualquer
fator ou fundamento que deixe sob risco ou incerteza a oferta do café faz com que o preço aumente ou abaixe. Mas se a colheita avançar normalmente nos próximos dias, a gente entende que esses preços poderão ser corrigidos. Por outro lado, caso persista essa preocupação com o clima, a formação de geada ou o impacto do El Niño se antecipe, a gente entende que os preços poderão permanecer elevados e sustentados por essas condicionantes climáticas.
A gente já destacou aqui, né? Mas a colheita foi muito prejudicada pela chuva, né?
As chuvas ocorridas durante a colheita atrasaram o ritmo da colheita e também aumentaram os desafios operacionais dos produtores. Regiões mecanizadas, por exemplo, impediu que as máquinas fossem a campo para que realizassem a colheita. Então, isso tudo atrasou bastante em relação aos trabalhos e ao ritmo da colheita. Mas, para além dessa interrupção ou atraso, a gente nota uma elevação nos custos, uma vez que produtores precisaram realizar esses manejos reativos para que pudessem minimizar o prejuízo.
Para o consumidor, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, o cafezinho nosso do dia a dia pode ficar mais caro nos próximos dias?
A gente pode dizer que existe essa possibilidade, mas não de forma imediata, como eu disse. O preço do café depende não apenas do valor e do aumento da matéria-prima, mas também de outros custos que o empresário tem, como aluguel, energia, mão de obra, leite, açúcar e diversos outros custos do próprio estabelecimento. Caso essa alta permaneça por um período prolongado, pode ser que isso chegue ao consumidor, mas não é uma relação imediata e direta.
Ouvimos Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios do Sistema Faeng Senar, repórter Fábio Frade.
7:31.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Hora da nossa conversa com Valdir Barbosa, porque o agronegócio vive momentos de incertezas no mercado mundial e muitas vezes precisa buscar políticas protecionistas. Por quê, hein, Valdir? Bom dia.
Bom dia. Diplomacia internacional e falta de planejamento têm sido falhas graves no governo brasileiro quando o assunto envolve o agronegócio. E alguns países que são importadores ou exportadores de produtos agrícolas. E os problemas vão se acumulando numa escala vertical. Brasil e Argentina estão em atrito comercial por causa do leite em pó, que vai entrando sem limites por aqui, numa concorrência desleal com os produtores brasileiros. Vários estudos foram feitos e o governo do Brasil aplicou uma medida antidumping proibindo durante 5 anos a importação do leite argentino e uruguaio no Brasil. Uma medida suspensa antes de vigorar, porque o governo entende que ela poderá gerar inflação, só que do outro lado está em jogo o pequeno produtor de leite, que não aguenta mais a política do governo. A solução imediata, conforme disse o presidente da Faeng, Antônio de Salvo, seria o governo subsidiar a produção de leite. O governo brasileiro está apertado com a Argentina, porque o presidente Javier Milei ameaçou aplicar tarifas em vários itens exportados pelo Brasil, que são automóveis, veículos de carga, peças e acessórios, motores, máquinas industriais e por aí vai. Seria um prejuízo grande para o Brasil. Ao que parece, o mais viável pelo governo nesse momento é deixar o pequeno produtor de leite ir desaparecendo aos poucos no mercado. Outro assunto: Brasil e Vietnã reforçaram a cooperação econômica e comercial depois de reuniões essa semana na Embaixada da República Socialista do Vietnã, em Brasília. Só que há um impasse na importação da tilápia vietnamita, que chega ao Brasil mais barata que a tilápia produzida por aqui. No Vietnã, os criadores têm subsídio do governo. Aqui tem muitos impostos. E o que acontece? Nossos tilapeiros estão perdendo a concorrência. A produção de tilápia no Brasil vem crescendo a cada ano. E a previsão era para que pudéssemos estar entre os maiores produtores mundiais até 2030. Temos estudos, inclusive da UFMG, feita pelo pesquisador e professor Carlos Leal, que comprova a qualidade sanitária comprometida da tilápia do Vietnã, que pode trazer vírus inexistentes para o Brasil. Para defender seus produtores, os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais estabeleceram taxas que inibem as importações. Entretanto, autoridades vietnamitas contestam e pedem explicação ao governo brasileiro. Temos também em jogo medidas tarifárias dos Estados Unidos e da China, essa comprometendo a carne bovina. Os americanos têm a carne, café, madeiras e outras mais. Com a União Europeia, aí envolve o acordo do Mercosul, mas o Brasil está travado no mercado das carnes. A bovina é a que mais preocupa, porque pelas regras europeias só deveremos exportar dentro de 2 anos e meio. O Ministério da Agricultura e outros órgãos do governo federal, depois de muitas pataquadas, resolveram jogar a culpa nos criadores de gado. Pelo menos, se esqueceram de culpar Emmanuel Macron, presidente da França, que sempre foi a bola da vez. Depois de um acordo assinado em 2019 com todas as normas exigidas pela União Europeia, os governos Bolsonaro e Lula não definiram as normas que deveriam ser seguidas pelos pecuaristas brasileiros, pelo menos colocadas no papel. Somente 2 meses atrás, o governo divulgou uma cartilha sobre as regras sanitárias exigidas pela União Europeia. Tarde demais. O Brasil precisa ter planos de Estado para a agropecuária, não planos de governo que duram menos de 4 anos. É preciso ter sequência para que possamos continuar entre os maiores produtores e exportadores do planeta. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Agora a seleção que é o orgulho de Minas.
No gol, seu João, criador de galinha. Galinha, viu gente? Nada de frango. O Valdir produz milho, mas quem pipoca é o adversário. E o Geraldo é craque no drible da vaca.
Professor, esses são os titulares?
Esses e os mais de 600 mil produtores rurais de Minas. Quem entra em campo e produz de sol a sol, mesmo com todos os desafios, já é campeão.
E pra aprender tem o Senar.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
7:36, a seguir Copa do Mundo. A Argentina vence Suíça na prorrogação e Inglaterra elimina a Noruega.
Com isso, após 36 anos, apenas campeãs mundiais seguem em busca da taça.
Atenção torcida, Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, Da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
7:39.
Agora no Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
A Copa do Mundo está chegando naquela reta final. Agora a gente tem França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Uma dessas quatro seleções vai levantar a taça em 19 de julho. E aí os brasileiros estão escolhendo outras seleções para torcer, mas fato é, Paulo Azeredo, que todos os jogos têm sido emocionantes, até porque não estão sendo definidos rapidamente, né? Ou vai para prorrogação, ou vai para pênalti, ou aquela seleção que é tida como favorita passa um apertinho. O negócio tá legal demais de acompanhar. Bom dia para você.
Tudo bem, Fernanda? Loli, bom dia. Quem tá ligado com a gente aqui no Jornal da Itatiaia, tem sido assim, né? Ontem tivemos mais duas prorrogações para definir a outra semifinal, já que França e Espanha já estavam garantidas, e aí só campeãs mundiais daqui para frente na última semana decisiva da Copa do Mundo. Thiago Reis tá chegando com mais informações aqui no Jornal da Itatiaia sobre a Copa. Não é isso, Thiago? Bom dia.
Bom dia para você, para quem se liga no Jornal da Itatiaia. Estamos chegando aqui dos Estados Unidos para trazer informações de um sábado incrível, fechando a fase quartas final. Tivemos dois grandes jogos, os dois decididos na prorrogação. O primeiro em Miami, a Inglaterra venceu a Noruega depois de 1-1 no tempo normal. Na prorrogação, Jude Bellingham já havia feito o primeiro gol da Inglaterra, fez também o segundo gol da classificação inglesa, que avança para enfrentar a Argentina, que por sua vez, já no início da madrugada de domingo, também com prorrogação, eliminou a Suíça. Depois de 1-1 no tempo normal, a Argentina marcou mais duas vezes na prorrogação e eliminou a seleção suíça, fazendo 3-1. Agora, fase semifinal da Copa do Mundo sendo aberta terça-feira. Atenção, hein? Grandes jogos. Depois de 36 anos, teremos uma semifinal repleta de camisas pesadas. Somente seleções campeãs do mundo nesta semifinal do Mundial 2026. Na terça-feira, 16h, tem França e Espanha. Na quarta-feira, também às 16h, Inglaterra e Argentina. Comentarista Itatiaia, Edu Panzi, aqui na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Edu, que semifinal, meu amigo, cheia de rivalidade, né? Esse confronto europeu entre França e Espanha na terça-feira, Inglaterra e Argentina, lembrando Guerra das Malvinas, tudo isso virá à tona, gol de mão do Maradona, tudo isso vai ser colocado à prova nesta semifinal de Copa do Mundo. Edu, bom dia.
Bom dia, Thiago, um abraço. O outro lado também, né? França e Espanha, relembrando 2024 e 2025 com Euro e Nations League, em que a Espanha bateu a França nas semifinais e de novo se encontram numa semifinal agora de Copa do Mundo. E não é só a maior Copa, Thiago, em quantidade, né? É em qualidade. As semifinais com quatro das seleções que eram consideradas favoritas antes da competição: a Inglaterra de Harry Kane, de Jude Bellingham, que faz um mundial muito bom, e ele não é apenas um coadjuvante do Kane, ele é protagonista também na Inglaterra; a Argentina de Lionel Messi, com mais uma participação em gol, foi dele o cruzamento para o primeiro gol da Argentina contra a Suíça, para o McAllister. Impressionante os números do Messi desde 18 para cá, a quantidade de participações em gols, chega jogando em altíssimo nível. E desse lado do confronto, Argentina e Inglaterra, chegam duas seleções desgastadas por prorrogação, mas com muita qualidade. Confronto completamente em aberto. E do outro lado é o time dos monstros. A França, com Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola, Doué, um timaço francês contra a Espanha. E se tem uma seleção que pode preocupar os franceses, é a seleção espanhola, justamente pelo histórico recente. Em 2024, semifinal de Euro, deu Espanha. Em 2025, semifinal de Nations League, um jogo maluco, um 5-4, também deu os espanhóis. E agora a semifinal da Copa do Mundo. A França vai à forra, vai para revanche ou a Espanha leva mais uma? Thiago, expectativa de dois grandes confrontos, dois grandes jogos e quaisquer que sejam as finalistas, pode ter certeza, nós teremos uma final de Copa do Mundo enorme, gigantesca. E entre os europeus, um intruso no ninho, a Argentina, a atual campeã do mundo, mais uma vez na semifinal de Copa. Semifinal com Mbappé, com Lionel Messi, com Harry Kane, com Lamine Yamal. Tá bom ou quer mais, seu nome e seu bairro?
Bom demais, viu, Edu Panzi? Vai ser uma semana muito especial. Você, ouvinte do Jornal da Itatiaia, já se programa, hein? A Copa tem uma folga nesse domingo, também amanhã. Retomando com tudo no primeiro jogo da semifinal, terça-feira, 16h, França e Espanha. Claro, com transmissão da Itatiaia, França e Espanha, com Hugo Sérgio, narrador que é nosso. Na quarta-feira, 16h, Inglaterra e Argentina. Aí no sábado, a disputa do terceiro lugar. E no domingo, daqui exatamente uma semana, próximo domingo, a grande final da Copa do Mundo em Nova Jersey.